no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 32 minutos. Céu claro com nuvens aqui no campus Pampulha. A temperatura é de 22 graus. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 8 de julho de 2016. Economia em retração. PIB de Minas encolhe mais de 5% no primeiro trimestre. Parte da culpa é do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Quem manda e quem vai mandar? Eduardo Cunha sai de cena, mas tudo pode não passar de jogada. Data da escolha de novo presidente da Câmara volta a ser dia 14. E ainda tem ingressos para jogos de futebol nas Olimpíadas em Belo Horizonte estão disponíveis. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Data da escolha do novo presidente da Câmara dos Deputados volta a ser dia 14 de julho, quinta-feira, como já tinha anunciado o presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, do PP do Maranhão. Ontem, o Colégio de Líderes, presidido por Jovair Arantes, do PR de Goiás, decidiu sobrepor a decisão de Maranhão e antecipar a eleição para a próxima terça-feira. O presidente interino da Casa decidiu demitir o secretário-geral da mesa, Silvio Avelino, contratado por Cunha, porque ele chancelou a decisão do Colégio de Líderes sem consultar o presidente. E até agora, dois candidatos já foram registrados para a eleição da Câmara. Um é Fausto Pinato, do PP de São Paulo. O outro é Carlos Gaguin, do PTN de Tocantins. E tudo isso porque Eduardo Cunha renunciou à presidência da Câmara na tarde de ontem, em discurso em que chegou a chorar ao dizer que se sentia pressionado a fazer isso. Mas Cunha continua deputado, ainda que afastado das suas funções. A decisão de Cunha de renunciar ao cargo de presidente da Câmara pode ser mais uma de suas manobras para tentar se manter de pé dentro da casa. Essa é a avaliação do doutor em ciência política e professor da UNB, Universidade de Brasília, Leonardo Barreto.
Professor Leonardo Barreto, ontem o deputado afastado Eduardo Cunha anunciou sua renúncia, né, à presidência da Câmara. Como a gente tem acompanhado nos últimos tempos, Eduardo Cunha, cada passo dele é muito calculado, né, de todas as suas jogadas para tentar salvar da cassação, para tentar obter mais poder lá dentro da Câmara. O que, que estaria por trás dessa jogada?
Eduardo Cunha está tentando o último movimento disponível para conseguir salvar seu mandato. Para isso, ele precisa cancelar a decisão que foi tomada no Conselho de Ética. Esse cancelamento está sendo discutido hoje na Comissão de Constituição e Justiça. E se ele for aprovado, a decisão volta para o Conselho de Ética com a possibilidade dos deputados reverem, então, a decisão que tomaram. Por que, que isso é essencial? Porque evitaria a ida dele ao plenário. Então, hoje, a cassação ela é dada como certa, caso vá para o plenário. Mas, ao renunciar o mandato, ele tenta mostrar ou dar um ato de boa vontade para que a CCJ fique simpática a ele e que o governo comece a trabalhar por ele, comece a trabalhar pela sua salvação. É um movimento tardio, eu acho, porque ele esperou até o último segundo para tomar essa decisão, né? A análise da CCJ estava aguardada para essa semana e acabou sendo transferida para segunda-feira ou terça-feira, exatamente para acomodar esse movimento do Eduardo Cunha. Vamos ver se ele vai ter êxito nisso. Eu acho que há um ensaio de acordão, mas eu acho difícil isso tomar corpo frente à vigilância que a opinião pública hoje faz dos deputados que vão julgá-lo. Então, eu entendo que é um movimento desesperado para tentar anular a decisão do Conselho de Ética, mas que não tem muitas garantias de sucesso lá na frente, não.
Certo. Ele, né, nos últimos tempos, mostrou ter uma influência muito grande, tem até uma bancada própria dentro da Câmara. O senhor acredita que ele ainda mantém essa influência, mesmo depois de todo esse processo no Conselho de Ética, de todas essas notícias que apareceram aí dele de envolvimento na Lava Jato, de manutenção de contas no exterior?
Ele mantém uma grande influência porque essa rede que ele tem, que ele formou, ela é anterior, inclusive, à própria ascensão dele à presidência da Câmara dos Deputados, que passa por financiamento, por troca de favores, enfim, questões de outra natureza, muitas vezes, né, de natureza que não é política, inclusive. Então, ele ainda mantém, e esse, de certa maneira, é o trunfo que ele tem para poder obter algum tipo de ajuda do governo. O governo, de certa maneira, ele tem ali a sua situação muito delicada, porque ele precisa aprovar uma agenda econômica o mais rápido possível para conseguir devolver confiança aos investidores e o Brasil fazer a sua retomada econômica. Mas sabe que o Eduardo Cunha, em virtude dessa rede, pode atrapalhar esse processo caso ele queira. Então, se por um lado, para o governo, a saída do Eduardo Cunha na Câmara seria positiva, né, porque você retiraria ali um elemento de desestabilização e de imprevisibilidade do processo político, por outro lado, ele não tem coragem de assumir isso exatamente em virtude da capacidade de estrago que Eduardo Cunha tem. O próprio governo hoje está num xadrez muito delicado, e hoje tem dificuldades de escolher o qual é o melhor caminho, a melhor alternativa para que ele possa adotar.
Mas ele continua vulnerável por parte da justiça, né? Ele continua réu, né, das investigações da Lava Jato. Você acha que pode ser esse o caminho para que ele perca o mandato, para que ele caia, perca toda essa influência que ele tem?
A saída da presidência, ela oferece alguns dias a mais, um elemento ali que ele vai usar para pedir a solidariedade dos seus colegas deputados. Mas a situação dele continua muito precária, porque ele tem 3 processos abertos no STF, esposa e a filha dele continuam muito vulneráveis, à mercê das decisões da justiça de Curitiba. Ele tem muitas provas contra ele e acho que tem uma disposição da Câmara para a volta de sua cassação. Até porque a presença de Cunha na Câmara, ela já é vista por todo mundo como uma coisa nociva. Imagina só você que, caso Cunha seja poupado, ele vai continuar se colocando como um ator importante com o qual você vai ter que negociar. Quem garante que ele não vai ser candidato a líder do governo, ou vai ser candidato a líder do PMDB, ou que vai pressionar o governo a interferir em seu favor para poder negociar questões na justiça? Ou seja, a presença dele continua sendo muito perturbadora do processo político, em razão dos métodos e da sede de poder que ele tem. Então, assim, eu acredito que mesmo seus aliados, apesar de não poderem confessar isso, eles percebem que o melhor para eles seria a saída do Eduardo Cunha. Eu tenho a impressão que as pessoas não têm, os deputados não têm muito coragem de assumirem isso para ele, mas que todos pensam no seu processo de saída, eu acredito que sim.
Tá certo, então eu gostaria de agradecer a participação do senhor aqui na Rádio FM de Educativo e até uma próxima oportunidade.
Até a próxima, meu caro. Um abraço.
Então você acabou de ouvir o professor e doutor em Ciência Política da UNB, Universidade de Brasília, Leonardo Barreto, falando sobre a situação de Eduardo Cunha agora que ele renunciou à presidência da Câmara. Você pode ouvir novamente essa entrevista em www.fmg.br/rádio. E hoje, excepcionalmente, nós não exibimos a coluna de política com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo. E o PMDB definiu seu candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, ao deputado federal Rodrigo Pacheco, que está em seu primeiro mandato em Brasília. Pacheco disputava com o deputado Leonardo Quintão a indicação do PMDB para ser candidato na capital. Ele é advogado, foi integrante do Conselho da OAB Minas e também já atuou no Tribunal de Justiça Desportiva.
Economia.
Economia mineira encolhe no primeiro trimestre deste ano mais de 5% e parte da responsabilidade é a queda na extração mineral, muito por conta do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Esses dados foram apresentados no Seminário de Conjuntura Econômica de Minas pela Fundação João Pinheiro, onde a repórter Soraya Fidelis Esteves vai trazer mais detalhes para a gente. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, apesar desse desempenho negativo do PIB de Minas no primeiro trimestre, com uma queda de 5,6%, puxado pela indústria, que caiu 13,1%, segundo o pesquisador da Fundação João Pinheiro, Raimundo Leal, a economia está próxima do fundo do poço, ou seja, a economia está deixando a trajetória de queda, apesar de ainda ser difícil prever quando vai ter início uma recuperação. É possível que a economia permaneça ainda, segundo o pesquisador, por alguns meses num patamar deprimido. Raimundo Leal explica que a perspectiva de crescimento da agropecuária no segundo trimestre, com o aumento da safra de café, e que o acidente da Samarco de Mariana interferiu no PIB com a queda na extração mineral.
No caso do primeiro trimestre, o fato de que houve uma menor extração de minério de ferro em Minas Gerais contribuiu para que esse setor em particular ficasse desproporcional em termos da sua queda quando comparado com a média nacional. Até o momento, a previsão é de que haja um crescimento significativo da ordem de 10% na nossa produção agropecuária em termos de volume físico.
Especificamente no setor de café?
Sim, o caso do café vai ser particularmente importante para o resultado do ano de 2016.
Vinícius, o eixo exportador é um acelerador à produção industrial e por isso ele recupera o PIB, mas as perspectivas também não são muito boas no cenário internacional devido à integração asiática patrocinada pela China, que criou o Banco Asiático de Infraestrutura. O pesquisador Ricardo Muniz alerta que Minas e o Brasil têm que dar atenção ao desenvolvimento tecnológico aplicado à indústria, a produção industrial em tempos de crise, mas ele aponta que o debate no cenário econômico está muito focado apenas em ajustes fiscais e questões inflacionárias. Ricardo Muniz defende que é preciso adicionar nova oferta à pauta de importação chinesa e esclarece como o grande negócio chinês afeta a economia mineira e nacional.
Você vai colocar mais oferta concorrente à mineira dentro do mercado chinês. Então nós teremos não mais que concorrer somente com a Europa e com os Estados Unidos, mas provavelmente nós teremos que concorrer em algumas indústrias com Vietnã, Camboja, Índia, Paquistão, todos os outros países da Ásia Central. Hoje nós temos que reestruturar a nossa indústria. No curto prazo, talvez, obviamente, nós teremos que ter uma taxa de câmbio mais competitiva. O patamar hoje atual de 3,3 é algo que coloca em xeque o êxito exportador no curto prazo. Mas no longo prazo as pressões tendem a ser maiores, nós teremos que fazer uma reestruturação industrial em larga escala.
Vinícius, olha, cultura e desenvolvimento local também fez parte de uma mesa hoje pela manhã no seminário promovido pela Fundação João Pinheiro sobre essa conjuntura econômica de Minas. O foco são esses resultados, então, dos indicadores do período de janeiro de abril de 2016. E desde os anos 80, Vinícius, Celso Furtado já chamava a atenção do papel da cultura para o desenvolvimento econômico. Inclusive, Vinícius, o primeiro estudo nacional sobre esse tema foi feito aqui na Fundação João Pinheiro em 1988. E ao questionar sobre o que se entende por desenvolvimento, a professora do CDPLAR aqui da UFMG, a Ana Flávia Machado, que participou, aliás, na manhã de hoje lá nesse seminário da Fundação João Pinheiro, ela apontou que a cultura pode alavancar o desenvolvimento de várias formas e funcionar como um drive para o desenvolvimento.
Cultura, através das novas tecnologias de informação e comunicação, possibilita a variedade e diversificação das atividades. Então, a cultura, principalmente para pequenos e médios municípios, pode ser um drive para puxar políticas de educação, políticas voltadas para mobilidade, para acessibilidade dos vários públicos, inclusive aqueles que têm algum tipo de constrangimento físico, como também para ampliar a riqueza de um país.
O seminário sobre a conjuntura econômica de Minas prossegue agora à tarde, Vinícius, com debate sobre o desempenho setorial do PIB de Minas e comércio internacional, finanças públicas e mercado de trabalho. É com você.
Muito obrigado, Sara Fidelis, pelas informações.
Meio Ambiente.
A Advocacia-Geral da União, a Advocacia-Geral do Estado de Minas e a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo estudam a possibilidade de recorrer da suspensão do acordo celebrado no rompimento da barragem de Fundão em Mariana, de propriedade da Samarco. A preocupação, segundo a GE, está no fato de que as obras de recuperação e contenção podem ficar paralisadas com a suspensão do acordo. Há o temor de que a empresa cruze os braços diante da ameaça da ação proposta pelo Ministério Público Federal, que pede 155 milhões de reais ante os 20 bilhões acordados entre a empresa, a União, os estados de Minas e Espírito Santo.
Imposto de renda.
Já está disponível no site da Receita consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física, que contempla 1.490.266 contribuintes, totalizando mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais. O lote também contempla restituições de 2008 a 2015. O crédito bancário vai ficar disponível a partir do dia 15 de junho. A consulta pode ser feita no site da Receita, que é o receita.fazenda.gov.br ou no aplicativo para smartphones.
Trânsito.
Antes da gente falar a situação do trânsito, um alerta para os motoristas a partir de hoje. Farol baixo, aceso, durante o dia em rodovias, passa a ser obrigatório. Quem for flagrado com as luzes apagadas será multado em R$ 85,13 e terá 4 pontos na carteira de habilitação. O objetivo é aumentar a segurança nas estradas, reduzindo acidentes frontais. E agora vamos ver como é que está a situação do trânsito aqui em BH. Há trânsito lento na Régia Gabália, no sentido centro, entre a 4ª Região Militar e a Avenida do Contorno. Já na Avenida Nossa Senhora do Carmo, lentidão nos dois sentidos entre Uruguai e Avenida do Contorno e trânsito intenso na Savassi. Meio-dia e 49, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre a Assembleia Geral da SBPC que ocorreu na noite de ontem e aprovou uma série de moções.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 50.
Internacional.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que tiroteio em Dallas foi planejado e que todos os envolvidos serão punidos. 5 policiais da cidade, no Texas, foram mortos durante um protesto na cidade. O protesto era exatamente contra a violência policial contra homens negros, que 2 morreram em ações policiais em Louisiana e Minnesota. 3 pessoas foram presas e 1º suspeito estava sendo procurado na madrugada.
Economia.
A inflação recua em junho e fica em 0,35% após subir 0,78% em maio, segundo o IBGE. No primeiro semestre do ano, o IPCA, índice de preços ao consumidor amplo, acumula alta de 4,42% em 12 meses em 12 meses a alta é de 8,84%. Todos os grupos de despesas que entram no cálculo do IPCA mostraram taxas menores de maio para junho, mas o feijão continua sendo vilão da inflação, com alta de 41% no mês. Já o leite longa-vida também teve destaque, com alta de 10,16%. Por outro lado, cenoura e cebola tiveram queda. O déficit primário para 2017 do governo federal será de 139 bilhões de reais, anunciou ontem o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Segundo ele, para chegar ao valor, a equipe econômica terá de cortar despesas, mas também obter receitas adicionais por meio de concessões, venda de ativos, outorgas de campos de petróleo e até mesmo aumento de impostos. O déficit primário ocorre quando o governo gasta mais do que arrecada.
SBPC 2016.
Reunião anual da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, caminha para o seu fim em Porto Seguro, na Universidade Federal do Sul da Bahia. Ontem, a Assembleia Geral da SBPC aprovou um manifesto em defesa do Estado de Direito e pelo fortalecimento da democracia no país. Sem citar nomes ou situações, o manifesto defende que os processos políticos e eventuais mudanças políticas devem ocorrer sempre em conformidade com o que estabelece a Constituição Federal. A entidade conclama a sociedade civil organizada a arregaçar as mangas em defesa da democracia e a cultivar a tolerância e o respeito à divergência de opiniões. Uma moção contra o chamado golpe de Estado, que afastou a presidenta Dilma Rousseff, não foi acatado pela Assembleia. Lembrando que na última quarta-feira, a presidenta da SBPC, Helena Nader, colocou seu cargo à disposição após ser pressionada a aderir ao Fora Temer durante ato pela volta do MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Posteriormente, ela foi convencida pelo conselho da SBPC a recuar da decisão. Além desta proposta, a Assembleia Geral da SBPC também aprovou moções contra a fusão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o Ministério das Comunicações e pela manutenção da Secretaria de Informação. A entidade aprovou ainda a criação de um grupo de trabalho sobre o Estado laico e uma moção de repúdio ao projeto Escola Sem Partido, proposta que tramita no Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais, que quer proibir a manifestação política de professores em sala de aula. A SBPC quer ainda a manutenção do PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, com o mesmo número de bolsas do ano passado. A entidade também se manifestou contra a cobrança de mensalidades nos cursos de pós-graduação das universidades públicas. E ano que vem tem mais SBPC. E a reunião anual de número 69 será aqui na UFMG entre os dias 16 e 22 de julho de 2017, no evento que vai celebrar os 90 anos da universidade. Será a quinta vez que a UFMG recebe um encontro, já que foi sede em 65, 1975, 1985 e 1997. A reunião anual da SBPC é realizada desde 1948 e a cada ano ocorre num estado diferente, sempre em uma universidade pública. A presidenta da entidade, Helena Nader, afirma que a cada edição o evento tem uma característica que tem a ver com o local da sede. Ela destaca que em Minas, com a UFMG, não será diferente.
Olha, eu estou muito feliz, porque é o evento onde eu encerro minhas atividades como presidente da SBPC, e nós estaremos celebrando 90 anos da UFMG, vários motivos de orgulho. Está numa das maiores universidades brasileiras da América Latina, uma universidade que tem contribuído não só para a formação de recursos humanos, mas também para inovação no país, que tem uma fundação de apoio que é exemplo. Olha, vai ser fantástico. E vai ser um outro jeito de fazer a reunião, que vai ter a cara mineira, né? Nós vamos ter bastante tutu, couve, toda aquela comidinha mineira e o estilo mineiro vai ser um enfoque diferente.
Depois da UFMG em 2017, será a vez da Federal de Alagoas receber a reunião anual em 2018. Você pode acompanhar esses últimos momentos da edição 68 da reunião anual da SBPC em Porto Seguro, na agência da Rede Mineira de Comunicação Científica. O endereço para acompanhar nas redes sociais é facebook.com/agenciaRMCC. Meio-dia e 57, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco faltam 28 dias para o início dos Jogos Olímpicos 2016 e os ingressos para os Jogos aqui em BH já estão disponíveis.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo o ZYX414, UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 57.
Rio 2016. Aquecimento.
Faltam 28 dias para o início dos Jogos Olímpicos 2016. Quem tiver interesse em participar da festa ainda tem tempo. Os ingressos para os Jogos de Futebol Olímpico no Mineirão ainda estão disponíveis. Mais informações na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Com ingressos que vão de 20 a R$600, o Mineirão vai ser palco de 10 Jogos de Futebol Olímpico, incluindo os jogos importantes do campeonato, como a disputa do bronze masculino e a semifinal da modalidade feminina. A expectativa é que a realização dos jogos atraia de 15 a 20 mil turistas para BH, segundo a Associação Brasileira de Inteligência. A maioria deve vir do interior do estado, movimentando o comércio da capital, em especial o setor alimentício, como bares, restaurantes e o de hotelaria. Apesar de não estimar o tamanho do crescimento do comércio durante os jogos, o vice-presidente da Câmara dos Lojistas de Belo Horizonte, Anderson Rocha, afirma que deve representar um respiro para a crise.
É uma melhora, né? Agora, para que isso aconteça, todo mundo tem que trabalhar. Então, o que a gente está fazendo e trabalhando agora é promover, né, os jogos de futebol que vão ocorrer na cidade de Belo Horizonte. E a gente espera que isso caia nas redes sociais e todo mundo trabalhe de forma que a gente consiga fazer com que as pessoas venham a Belo Horizonte para assistir os jogos. E automaticamente passar aqui uma temporada, poder visitar o que a gente tem de atrativo cultural, os atrativos também naturais e, consequentemente, a hospedagem, alimentação fora do lar e o comércio terem benefícios desse momento.
Como Belo Horizonte recebeu jogos da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014, o vice-presidente da CDLBH, Anderson Rocha, ressalta que não vai ser necessário o treinamento dos comerciantes belo-horizontinos.
Em se tratando de qualificação, isso já foi muito feito durante o período das confederações em 2013, foi feito durante a Copa do Mundo em 2014, ou seja, a cidade é preparada, ela foi extremamente elogiada no que se refere ao conceito de hospitalidade. Então, a gente acredita que isso já é uma fase que já está cumprida, né? O importante agora é divulgar para fazer com que Belo Horizonte efetivamente tenha o melhor desempenho possível no tocante a fluxo de pessoas, o fluxo turístico de qualidade aqui nos dias dos Jogos.
As informações foram divulgadas nesta quinta-feira, durante reunião dos representantes da CDLBH com o secretário de Estado de Esporte e coordenador do programa Minas 2016, Carlos Henrique Alves da Silva. Criado em 2015, o programa incluía ações para melhorar a recepção dos jogos no estado. Para isso, o governo estadual investiu mais de 40 milhões de reais no Centro Esportivo Universitário da UFMG, que recebe a delegação britânica. Além disso, ofereceu toda a estrutura para a passagem da Chama Olímpica, que percorreu 34 municípios mineiros, incluindo a capital. A fase final do programa é a realização dos Jogos, que traz uma série de benefícios para o Estado. Pelo menos é o que avalia o secretário de Estado de Esporte.
O governo do Estado investiu mais de 40 milhões na Universidade Federal de Minas Gerais, no Parque Aquático e na pista de atletismo. Então isso é um legado fantástico que deixa para os nossos atletas, né, os legados culturais, esportivos, econômicos e de turismo também, que esse momento possibilita no âmbito do Estado e os seus municípios. Está sendo firmado parcerias entre a UFMG e as universidades britânicas. A gente precisa aproveitar aquilo que o torneio olímpico possibilita para o nosso estado.
Minas Gerais vai receber mais de 1.200 atletas de 13 países. Para adquirir os ingressos para os Jogos do Futebol Olímpico que vão ser realizados no Mineirão, basta acessar o site www.rio2016.gov.br na aba Ingressos. Repórter Maria Dulce Miranda.
48º Festival de Inverno da UFMG.
Prazo para inscrições de 3 oficinas do Festival de Inverno da UFMG que necessitam de seleção foi prorrogado para o dia 12 de julho. São elas: Experimentos de Si, O Corpo como Espaço de Travessia, com Carla Normanha e Tatiana Mota Lima, Laboratório Trans, com Rodrigo Campos, e Performance, Percepções e Ilusões, com Paola Rettori. Para as demais oficinas e aulas abertas, as inscrições podem ser feitas até o dia 13 de julho. Já estão esgotadas as vagas para as oficinas: A Imagem da Palavra e a Palavra na Imagem, Cerâmica Chacriabá, Criação do Movimento no Desenho Animado, Documentários Fotográficos e para o minicurso Mitologias, Espaço e Tempo. O 48º Festival de Inverno da UFMG será realizado entre os dias 15 e 23 de julho, com atividades gratuitas em várias partes da cidade. Mais informações no site www.ufmg.br/festivaldeinverno. E atenção, Belo Horizontinos, começa às 7 da noite de amanhã a 4ª Virada Cultural de Belo Horizonte, com 24 horas de programação gratuita em 15 palcos. A cidade vai ficar movimentada com atrações de música, teatro, dança, circo, literatura, artes visuais, intervenções urbanas, gastronomia, artes integradas e cinema. Na programação, shows da cantora Elza Soares, do cantor Criolo e do Lenine são grandes destaques. Além disso, 80 atrações voltadas para as crianças vão marcar o fim de semana na capital. Para aproveitar as atividades, vão ser criadas 5 quilômetros de ciclovias operacionais interligadas à rede cicloviária da área central para promover maior circulação de ciclistas. A programação completa você confere em www.viradacultural.com.br. Agora, 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você também pode acompanhar nas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carles Carmigliati, Maria Dulce Miranda e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, na coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.